como foi bom de ver neste debate. Porque se há coisa que nunca pode mover os nossos princípios, é querer promover o bem geral prejudicando minorias. E a facilidade com que se persegue uma das minorias mais perseguidas da Europa, como é o caso da comunidade árabe islâmica na Europa, ressuscita rapidamente os fantasmas do passado, das horríveis páginas da história, da perseguição, do antissemitismo, como foi bom de ver. E não é por acaso que nas relações internacionais dos deputados de Vossa Excelência estão os herdeiros do antissemitismo que hoje promovem a islamofobia mais agressiva, como foi bom de ver. E isso é digno de registro aqui. O senhor deputado Pedro Fazão quis fazer um número que, à luz dos direitos dos animais, perseguir os imigrantes em Portugal, e saiu-lhe particularmente mal, porque percebeu rapidamente que a islamofobia queria promover e alargar a sua discriminação também às comunidades judaicas. Por isso, Sr. Deputado, nós, todos e todas, aqueles e aquelas que se batem pelos direitos dos animais, por um mundo sem violência, não aceitarão nunca, mas nunca, que a instrumentalização da sua causa sirva a perseguição das piores páginas do século XX e as piores páginas do século XXI que os senhores deputados querem escrever, mas digo-lhe, senhores deputados, nós não vamos permitir. Nós trazemos aqui hoje duas iniciativas. A primeira é de elementar justiça. Que se acabe com o financiamento público das atividades tauromáquicas. Não há nenhuma razão, para um evento tauromáquico que envolve um sofrimento animal atroz e não poucas vezes sofrimento humano, seja alvo de despesa pública. Não é má despesa pública, é péssima despesa pública. E o mínimo que o Estado português pode fazer é vedar a utilização do dinheiro dos contribuintes para promover uma prática arcaica que é alvo de sanções, de proibições no nosso território há vários séculos. Os promotores e porta-vozes do lobby da indústria tauromáquica costumam dizer que há uma longa e ancestral tradição que
agora... Sr. Deputado, peço desculpa, eu não consigo ouvir o Sr. Deputado, E eu tenho que ouvir para até poder fazer alguma observação, se for pertinente, eu não consigo ouvir. Portanto, pedia, se faz favor, a todos os senhores deputados que permitam que eu ouça o senhor deputado.
O Rafa fará uma boa edição.
Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Querem fazer esquecer que a história das atividades tauromáquicas é também a história à resistência das atividades tauromáquicas. Há uma bula papal do século XVI que critica as lutas de touros, Papa Pio V. Há decretos régios, Dom João VI, Dona Maria II, literatura vária de inspectores gerais da polícia, de Passos Manuel, e poderia continuar, da longa tradição humanista que percorre várias tradições políticas aqui representadas, mas que se uniram sempre, nesta Câmara ou noutras, para identificar que as lutas de touros não dignificam a nação, a civilização, a coroa ou a república. E assim foi sempre. Sempre que as ideias das luzes triunfaram em Portugal, a tourada recuou. E não é por acaso da história, não é por acaso da história, que a dita tourada à portuguesa, que várias senhoras e senhores deputados às vezes dizem que existe há séculos em Portugal, teve o seu momento áureo, em 1949, no Campo Pequeno, para exibir a vergonhosa aliança entre o ditador português António Oliveira Salazar e o ditador espanhol, o generalíssimo Franco. Não é por acaso que a violência contra os animais está entrecruzada com as piores páginas da violência contra o ser humano. E é por assim ser que a República Portuguesa se deve dignificar e traduzir para a legislação nacional, Sr. Deputado, e já lhe respondo sobre os marxistas, vou acabar a citar um.
Os marxistas gostam de dois.
Se eu puder, mais que
o João Almeida. Sr. Deputado, pode, mas também não pode estar a interpelar diretamente
a
outra bancada. Portanto, está a fazer uma intervenção. Portanto, peço-lhe também que faça, digamos, a intervenção com esse sentido. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É contrário à dignidade humana fazer sofrer inutilmente os animais e dispor indiscriminadamente as suas vidas. Foi um marxista que disse isto, Sr. Deputado. Bergoglio Jorge, mais conhecido como Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, a quem se move na vida pública, no Vaticano ou em Portugal, pelo humanismo, sabe que a forma como tratamos animais diz tudo sobre como tratamos as pessoas. E aqui há a nossa convergência, senhores deputados. Entre quem faz da sua dedicação a Cristo a causa do seu humanismo ou faz do socialismo a causa da sua atividade parlamentar? Disse.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhores deputados, a democracia dá muito trabalho. Senhores deputados, eu custa-me compreender como é que não é possível ouvirmos uns aos outros com a serenidade democrática. Custa-me compreender como é que não conseguimos ouvir uns aos outros, ouvir os argumentos, contra-argumentar, tentar convencer o outro que nós temos razão. Isto é a coisa mais normal em democracia. Sr. Deputado Pedro Correia, se faz favor do Chega, para um pedido de esclarecimento, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, assistimos hoje, aqui neste plenário, uma vez mais, à hipocrisia do Bloco de Esquerda.
É verdade.
Que vem aqui defender uma coisa e lá fora, no país real, no frente a frente com as pessoas, faz exatamente o seu contrário. Se não vejamos, o vosso vereador Luís Gomes, em Salvaterra de Marros, no Ribatejo, diz nesta entrevista que respeita a tradição e que nas suas listas teve cabeças de lista aficionados. Ora, é a pura hipocrisia do Bloco. Mas há mais, senhores deputados. Em Vila Franca de Xira, quando a votação do município, a adesão à Associação Portuguesa de Municípios Taurinos, o que é que fez o Bloco? Votou contra? Não, absteve-se. Mais hipocrisia do Bloco de Esquerda. E por isso, senhor deputado, a minha questão é esta. Onde está a coerência do Bloco, em que os deputados do Bloco vêm aqui defender uma coisa e os seus dirigentes locais lá fora fazem exatamente o seu contrário? Eu sei, senhor deputado, que está muito preocupado e aí pode juntar-se aos vossos vizinhos de bancada do PCP. É que já tinham perdido Salvaterra e em 2022 ambos perderam os deputados no Distrito de Santarém. Em 2024, a dia 10 de março, em Salvaterra de Marques e em Benavente, quem venceu as eleições foi o Partido Chega. Em Benavente. Vamos até ao coço, senhor deputado, vamos até ao coço. Essa cela da resistência comunista. Senhores deputados, os espetáculos tauromáquicos em Portugal estão regulados pelo Decreto-Lei número 89, 2014. No preâmbulo desse decreto afirma claramente, como já aqui foi dito, que a tauromaquia é, nas suas diversas manifestações, parte integrante da cultura popular portuguesa. Assim sendo, pela lei, o acesso à cultura é um direito fundamental de todos os cidadãos, nem jovens, nem adolescentes podem ser lesados nesse direito. Senhores deputados, a cultura não se referenda.
Obrigado, senhor deputado. Não há mais ninguém, não é? Senhor deputado Fabián Figueiredo, dispõe de 1 minuto e 53, faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Eu, por momentos, achei que iria ser interpelado pela senhora deputada Cristina Rodrigues, não foi o caso. Mas quero recordá-la e citá-la. A tourada é um evento que já não deve ter lugar nos dias de hoje. É uma atividade bárbara que não deve ser apoiada pelo Orçamento Geral do Estado. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Senhores deputados, vamos agora ouvir mais uma opinião relativamente ao tema que nos traz hoje aqui a plenário. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português, que dispõe de 8 minutos. Faz favor, Sr. Deputado, e vamos ouvir agora a posição do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O debate que hoje fazemos aqui é mais um de muitos em relação a diversos aspectos que se prendem com o bem-estar animal e a proteção dos animais. Desde que há muitos milénios se foi estabelecendo, desenvolvendo a agricultura e criando cidades, o homem foi aprofundando a sua relação com os animais, especialmente o cão e o gato, representantes primeiros do que hoje designamos animais de companhia. Mas nunca, como hoje, o animal de companhia, como se classifica modernamente, teve tanta importância na vida das pessoas e das famílias, dos rituais domésticos às preocupações com a sua saúde e bem-estar e mesmo na construção da partilha de afetos. Há hoje um amplo consenso sobre o significativo avanço civilizacional expresso no reconhecimento do bem-estar dos animais e da necessidade de os proteger contra os maus-tratos em geral e o sofrimento e a dor infligidos sem motivo legítimo. Esse consenso resulta de uma progressiva e crescente tomada de consciência para a convivência harmoniosa entre os seres humanos e os restantes animais, como o PCP tem defendido em sucessivos debates. Trata-se de considerar que não há lugar, cito, a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas, numa síntese feliz do Papa Francisco, na sua carta encíclica Laudato Si, de 24 de maio de 2015. É necessário...
Senhores deputados, eu acho que até não é assim muito corajoso a pessoa não deixar falar. Acho que a demonstração de segurança é nós permitirmos que toda a gente se exprima e combater pelas ideias, volto a dizer. Acho que a teoria do cancelamento é sempre mau. Acho que é sempre mau, à esquerda ou à direita. E enquanto eu for presidente, tenho de tentar que a situação seja sempre de igualdade. Portanto, peço aos senhores deputados... Os apartes com a persistência perturbam efetivamente uma intervenção, todos sabemos isso, e o Sr. Deputado tem todo o direito a exprimir a sua opinião e depois a contra-argumentar em relação àquilo que diga. Faz-se ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É necessário agir na educação para o respeito pelos animais, como pelos outros, de resto, e em medidas de prevenção, dissuasão e fiscalização que evitem situações de maus-tratos e abandono. Por isso, neste debate, o PCP coloca em discussão um projeto de lei com vista a um regime sancionatório contra a ordem nacional aplicável aos animais de companhia. Esse projeto visa a punição de quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos físicos a um animal de companhia, ou de quem, tendo o dever de o guardar, vigiar ou assistir, o abandono. O caminho que está a ser proposto por outras forças políticas consiste em insistir e em agravar nas penas do Código Penal, uma opção que a vida já mostrou ser desproporcionada e implica a mobilização de meios de investigação, de órgãos de polícia e dos tribunais, num esforço cheio de obstáculos, além de comportar o risco, não despiciando, de instrumentalização da queixa-crime ou mesmo de fomento da vingança, da denúncia vingativa em conflitos entre vizinhos. Além da intervenção do Estado e dos seus organismos, das autarquias e das polícias, designadamente na fiscalização, devem ser privilegiadas as medidas e as ações no plano educativo e pedagógico de promoção das preocupações com o bem-estar animal, essenciais a uma relação consciente dos valores que se pretende